Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Olá, começa agora mais um programa Lugar de Mulher. É muito bom contar com a sua audiência pela Rádio Assembleia FM 89.5 e pela TV ALMT, no canal 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior do estado. Esse programa estará disponível no Spotify e no YouTube para você ouvir e assistir novamente quando e onde quiser. E as fotos estarão no nosso Instagram, que é o @RádioAssembleiaFM. No episódio de hoje, recebemos uma convidada especial, que está à frente de uma das pastas mais desafiadoras e essenciais da administração pública, que é a saúde. Deise Bocalon, secretária municipal de saúde de Várzea Grande, vai conversar com a gente sobre sua gestão e temas como atenção básica e o combate a endemias. Seja muito bem-vinda, secretária.
Ah, muito obrigada. Um prazer estar aqui.
Prazer é nosso. Então, antes da gente iniciar esse bate-papo gostoso, eu gostaria que a nossa querida Deise Bocalon se apresentasse aqui para os nossos ouvintes e telespectadores.
Boa tarde. Então, eu sou Deise, sou enfermeira de formação, né, já tenho 22 anos de formada. Trabalhei nos vários níveis de assistência, já desde atenção primária, secundária, terciária. Tive cargos já em algumas unidades, tanto do estado como município de Cuiabá, e agora em Várzea Grande, né? Fui secretária adjunta de gestão hospitalar na SES, né, desde o início do governo Mauro Mendes, em 2019. Depois assumi o cargo de co-interventora, participei do processo de intervenção, né, processo judicial, juntamente com a Daniele Carmona e os demais componentes da equipe. E após, nós ficamos na equipe de monitoramento, né, que são a equipe que fazia o acompanhamento do TAC, que ficava vinculada ao Ministério Público com o Dr. Milton. Acho que é esse um pouquinho da minha trajetória.
A gestão da saúde pública enfrenta vários desafios constantes, especialmente no município de ponta, de porte grande, como Várzea Grande. Quais foram os principais desafios enfrentados nesse começo da sua gestão?
O primeiro, posso deixar bem claro que o primeiro e maior desafio foi o início, que nós pegamos a secretaria com 400 servidores a menos, né? Eles foram demitidos depois da eleição. Uhum. Então, nós pegamos as unidades de saúde totalmente desfalcadas de profissionais. Uma dívida monstruosa, né, para uma quantidade de arrecadação que o município de Várzea Grande tem. Eram 54,5 milhões de reais em dívidas, né, da Secretaria Municipal de Saúde. E os fornecedores, lógico, né, por conta dessa dívida, né, nós tínhamos fornecedores de medicação que estavam com pagamentos desde o mês de abril de 2024 em aberto. Então, óbvio, não entregavam a medicação, né, então nós pegamos falta de profissional, falta de medicação. Nós chegamos a pegar o pronto-socorro sem arroz e feijão. Então, assim, isso. Quem socorreu no início da gestão foi a Secretaria de Educação, que tinha uma sobra de merenda escolar, que foi com isso, não tinha sal, né? Então, assim, e não tínhamos fornecedores que quisessem entregar por conta do passivo que estava exponencial. Então, nós tivemos muita dificuldade. Em seguida, aliás, concomitantemente a isso, veio o início das arboviroses, né, da epidemia que nós estamos sofrendo de zika, chikungunya. Sim. E dengue. Então, isso complicou ainda mais o momento no mês de janeiro e fevereiro, né? Então, acho que foram esses os maiores desafios no início da gestão.
E hoje, quais as principais demandas da população? Pudesse alencar em as primeiras cinco?
A verdade é que a rede ainda está bem desorganizada, né? A gente não pode dizer que em 4 meses a gente faria conseguimos organizar muita coisa, planejar muita coisa, mas todos os processos públicos, eles são morosos, né? Nós sabemos que ele precisa de processos legais e esses processos legais são morosos, né? Então, para eu fazer uma contratação de serviço, não é como uma empresa particular que eu vou, escolho a empresa que eu quero, ou a que eu acho melhor, de maior qualidade, ou eu vou na farmácia comprar um remédio. Nada disso é assim no serviço público. Então, eu preciso fazer justificativa dessa aquisição, eu preciso escrever como é que está a saúde naquele momento, no que diz respeito àquele determinado serviço que eu preciso. Então, isso tudo leva tempo, né? Uhum. Depois tem cotação de serviço, sobe para a procuradoria, empenho. Então, nada disso é muito rápido. Hoje, nós estamos conseguindo já ver retorno de alguns processos de contratação que nós fizemos lá no mês de fevereiro, no início de fevereiro, né? Então, isso é tudo muito moroso.
Sim,
então,
sim.
Tem muita coisa para se fazer ainda. Então, acho que a organização ainda do serviço, a mudança de mentalidade de alguns profissionais que viviam uma vida, uma história diferente, uhum. né? Então, Várzea Grande, ela deixou de fazer o papel de protagonismo, eu sempre falo isso. Uma cidade com 300 mil habitantes, ela precisa ser protagonista da sua própria saúde.
Sim.
Várzea Grande não fez isso, era muito mais cômodo atravessar a ponte e fazer em Cuiabá. Então, a maioria dos serviços, nós não temos nem fila na regulação. Eles são inseridos direto na fila de Cuiabá. Exemplo disso é que cintilografia, nós abrimos esse serviço de cintilografia agora pelo Fila Zero lá na Clínica Vida, nós tivemos dificuldade de conseguir os pacientes para iniciar o serviço, porque todos estavam inseridos na fila de Cuiabá e a gente não tem acesso à fila de Cuiabá diretamente. Uhum. Eu tenho que solicitar para Cuiabá para ela me encaminhar isso, uhum. e isso também demora tempo. Então, os serviços todos eram lançados assim, aqui em Cuiabá. Então, consequentemente, todo o faturamento destes serviços vinha para Cuiabá. Nós temos um recurso de média e alta complexidade, eu gosto muito de falar isso para vocês verem o tamanho da dificuldade de Várzea Grande. Nós temos 300 mil habitantes, então nós podemos comparar mais ou menos com a população de Rondonópolis, né? Rondonópolis tem um MAC de mais de 20 milhões. O nosso recurso de média e alta complexidade é 3,7 milhões. Ele consegue ser menor do que o MAC de Primavera do Leste, que é a metade da população de Várzea Grande. Então, por que que acontece isso? Porque não se preocuparam em alguns princípios básicos da saúde pública, que é a habilitação de serviço, credenciamento desse serviço via Ministério da Saúde, e o pleito desses cofinanciamentos ao governo, junto com o governo do estado. Então, nós estamos iniciando todos esses processos, né? Tentando habilitar ortopedia, tentando habilitar leito-dia, uhum. Iniciando o processo de apresentação de procedimentos que não eram apresentados, mesmo que sendo realizados, né? Com medo de glosa. Princípios básicos que a gente tem no SUS mesmo de faturamento para poder elevar esse teto MAC e melhorar, porque sem recurso perene, recurso correto, você não consegue se planejar. Então, Várzea Grande acostumou a viver de emendas parlamentares.
E, secretária, como que essa experiência que você teve, né, vasta, né, que você me contou para nós no começo, tem te ajudado nessa gestão?
Sim, com certeza. Secretaria? O fazer parte de gestões, e gestões complexas, né, principalmente a intervenção. Eu sempre falo muito isso com a minha equipe. Nós não estamos aqui para mostrar serviço daqui 4 anos. Uhum. Nós estamos aqui para trabalhar em ritmo de intervenção. Na intervenção, nós tínhamos 3 meses a princípio para mostrar serviço. Então, foi o que nós pensamos, planejamos e começamos a executar. Então, é tudo muito rápido. Minha pessoal da minha equipe, às vezes, trabalha até sábado, 9 horas da noite. Então, sim, assim, é tudo muito dinâmico. E a saúde não espera, né? A gente trabalha com vidas. Todos os dias, a gente apaga fogo de alguma maneira. Então, trocar mesmo o pneu com o carro em movimento. Isso é a vida. E não muda. Não é porque é Várzea Grande ou porque... Tá, não muda, isso acontece nas cidades mais organizadas, os processos uhum. de surpresas que a gente precisa tomar uma decisão rápida acontecem diariamente. Então, a experiência que você tem de gestora e principalmente de contatos diretos com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, isso ajuda muito a gente a ter conhecimento do que eu posso e do que eu não posso fazer numa tomada de decisão. Porque isso é muito importante,
com
né?
certeza.
Porque a gente sabe que a gente vai responder depois e eu preciso
claro.
Ter ciência do que documento que eu assino, como que eu assino e o que eu autorizo ou não.
E às vezes encurta o caminho também, você já saber, né,
sim,
não pode, que às vezes se perde muito tempo.
Com certeza, né? Pesquisando, procurando, uhum. né? E assim, E outro ponto muito positivo é o respaldo que a prefeita tem me dado, né? Então, assim, eu acho que acima de qualquer coisa, o gestor maior, ele precisa, para que dê certo, né? Ele precisa ouvir a equipe técnica, né? E eu não sou política, e não sou contra, quero que todos entendam uhum. isso, não sou contra a política. Mas eu venho de uma formação muito técnica e não tive vinculações políticas em partido uhum. nenhum. Eu tenho, lógico, a minha concepção, os meus pensamentos, e eu tenho um grupo que eu uhum. trabalho há muitos anos, porque pela confiança que depositaram em mim, sim, e a recíproca sim. sempre foi verdadeira. Então, a prefeita e o vice-prefeito, eles depositam na nossa equipe uma confiança muito grande. E a gente até tentaram tomar algumas decisões no início, né? Uhum. Então, eu falei, olha, não pode por causa disso, uhum. disso. Né? A gente pode perder recurso lá na frente. Olha, isso não é a política que o Ministério da Saúde elenca como prioridade, vamos para esse lado. E assim, eu sempre tive muita tranquilidade, porque eles sempre ouviram e deixaram que a decisão fosse tomada pela equipe técnica, claro que sempre com o aval deles. Então a prefeita e o vice têm me dado um apoio muito importante nesses momentos. Bacana. e que me deram mais tranquilidade, né? E também me permitiram montar a equipe.
E essa autonomia faz toda a diferença. Ai. Secretária.
Faz muita diferença mesmo, porque a equipe trabalha imbuída em fazer o melhor. Daí, se você tenta fazer isso tecnicamente, recebe uma poda para você direcionar para o outro lado, acaba desanimando, desmotivando a equipe. E isso não tem acontecido, né? A gente tem esse apoio muito importante mesmo.
Bacana. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre as suas ações na saúde. Lá na Várzea Grande. O que foi implementado para melhorar também nas unidades básicas, né, as UBSs agora? Nesses quatro, apenas em 4 meses, né?
A primeira coisa que nós fizemos foi recompor as equipes, né? Tinham várias equipes que tinham sido completamente fechadas por falta de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Nós recompusemos as equipes. Nós fizemos a aquisição. Na realidade, nós pagamos vários dos fornecedores. Porque, ao contrário da intervenção, na intervenção nós não tínhamos nada licitado. Várzea Grande não, eu não posso reclamar quanto a isso. Nas medicações e nos materiais e medicamentos, né, no MatMed, que a gente chama, tinha vários processos licitatórios vigentes. O problema é que não entregavam por falta de pagamento. Então, a partir do momento que nós começamos a pagar, os fornecedores voltaram a nos atender e entregar isso. Então, hoje nós temos tranquilidade nesses insumos, nós colocamos as medicações, as prateleiras das farmácias em dia, então a gente recompôs, mas ainda falta muita coisa na atenção básica, faltam princípios básicos lá, por exemplo, enfermeiro não faz pré-natal, né, a consulta lá é só com médico, isso não é política, né, eu sou enfermeira e eu sempre fiz consulta de pré-natal para as minhas gestantes eram acompanhadas uhum. comigo. Então, o enfermeiro, ele tem essa prerrogativa de fazer uma consulta com o médico e uma com o enfermeiro. Lá não era tudo para o médico, então acabava sobrecarregando o médico, né? E isso não é legal, porque o enfermeiro, ele precisa fazer parte, né? É uma equipe, né, de saúde da família, multidisciplinar. Uhum. Então, a gente precisa conhecer as gestantes e toda a clientela que é acompanhada. Então, tem muita coisa que a gente ainda precisa trabalhar, né? Precisamos capacitar os profissionais, porque talvez por dúvida, alguma coisa que não estavam fazendo, mas a gente vai estar trabalhando ainda isso. Fizemos a abertura de algumas unidades com horário estendido, né? Hoje, 80%, de 80% a 90% das unidades, elas abrem na hora do almoço, né? Só unidades menores, que têm um quantitativo menor de pessoal.
Quantas
que a gente
unidades?
São 24 prédios, mas são 73, se não me engano, equipes de saúde da família. Então, essas nossas unidades maiores, que tem de 3 a 4 equipes, elas abrem na hora do almoço, porque tem como revezar para não fechar. Então, é um horário a mais para a mãe vacinar seu filho, né? Para você procurar um atendimento para agendamento de consulta. E também 4 delas, que são maiores, nós estamos abrindo até as 21 horas para o atendimento das arboviroses, porque ainda não terminou. E nós tivemos um agravante agora nesses últimos dias, porque junto com as arboviroses começaram os processos de adoecimento por problemas respiratórios.
Não vou falar sobre isso.
Então isso tem sido mais um desafio.
E, secretária, a retomada da coleta de exames, isso, né, laboratoriais, desculpa. Qual a importância se deu essa volta, né? Eu acho de extrema importância.
É essencial, né? Os exames laboratoriais hoje são fundamentais e essenciais no cuidado, né? Eu preciso conhecer o paciente para poder fazer o atendimento e a prescrição correta de medicamento. Como nós chegamos, também era um dos fornecedores que estavam com atraso muito grande, o prestador de serviço da área laboratorial. E o que aconteceu? Nós precisávamos fazer esses exames, principalmente para gestantes, né? Uhum. Nós temos um índice muito assustador de sífilis no pré-natal. Então, as crianças hoje têm nascido com sífilis e têm feito com que a internação prorrogue para poder fazer a realização da medicação. Então, tudo isso é por falta de ter um laboratório disponível para fazer as coletas e os resultados de exame em tempo oportuno. Então, quando a gente retoma esse serviço como essencial, é uma segurança a mais. E também para evitar que a gestante ou qualquer outra pessoa, idoso, precisa se deslocar de uma unidade como 24, São Mateus, para o postão para a realização do exame laboratorial.
E como que foi esse critério para destinar para quais unidades, quais os BEC?
Todas as unidades.
Todas as
não,
unidades?
Não, é um serviço que eu não abro mão, entendeu? Entendi. É um serviço de coleta laboratorial.
Eu achei que teriam sido apenas para algumas
não, 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 não. A gente é um serviço para mim como essencial. Faz parte do cuidado, então foi disponibilizada para todas as unidades.
Então agora nós vamos falar sobre o que a senhora começou a falar, que é hoje a pessoa, chikungunya, dengue, influenza e agora a influenza. Fala um pouco para a gente sobre os cuidados que essas doenças e as medidas que vocês vêm tomando na gestão.
Então, a princípio, né, nas arboviroses nós fizemos um plano de contingência, encaminhamos isso para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde até sinalizou um aporte de R$900 mil, né, quase R$1 milhão para isso, que desde o dia 17 de janeiro a gente tem trabalhado as questões da arbovirose. E em seguida nós decretamos estado de emergência em saúde pública, que ainda por orientação do Ministério da Saúde, esse decreto foi prorrogado, né, não foi algo que nós queríamos prorrogar, mas foi uma orientação do Ministério, com os técnicos que vieram conhecer o serviço de Várzea Grande de Cuiabá, inclusive emitiram um relatório a respeito disso, elogiando muito o serviço de Várzea Grande. Nós voltamos a coleta dos exames, que é essencial. Uhum. Nós ampliamos o quantitativo de profissionais médicos e enfermeiros nas unidades de pronto atendimento. Nós ampliamos as cadeiras, né? Existiam só 22 cadeiras para realização da medicação. É muito importante a hidratação nesses casos. Então, a pessoa precisa tomar soro, né? E esse soro não é que nem água que a gente toma no galão, né? Então, ele precisa ficar deitado e isso precisa correr. Então, acaba demorando. Essa pessoa fica um período maior dentro da unidade de saúde. Então, nós ampliamos essas cadeiras, que foram de 20 para 42 cadeiras. Então, dobramos a capacidade instalada da unidade desse recurso. Abrimos a porta lá do pronto-socorro, mas para atendimentos que não são habituais, né? E fizemos esse prolongamento da atenção primária até as 21 horas para atendimento dessas questões.
Isso é incrível, né? Sim. Com certeza. E, secretária, como que a secretaria tem trabalhado para garantir o acesso da população nesse serviço de saúde, da população mais afastada? Que a gente sabe que Várzea Grande tem, como se fosse a Baixada aqui em Cuiabá, que tem a população mais afastada. Como que vocês têm feito?
Nós temos uma equipe de saúde volante que faz esses atendimentos de forma agendada, né? E vai constantemente nessas áreas mais afastadas, né? Então, esse é o cuidado. Estamos trabalhando também com uma determinação do Tribunal de Contas para o cuidado de saúde bucal, porque Várzea Grande também não recebia um centavo de recurso de saúde bucal, porque recebia só da atenção especializada em odontologia, que é o centro de especializado odontológico, mas na atenção primária nunca recebeu um centavo de recurso por falta justamente de implementações de coisas que nós estamos agora implementando, que é colocar a cadeira odontológica nas unidades mesmo de saúde e pleitear junto ao Ministério e ao Estado essas habilitações e credenciamento desses serviços, né, para a gente começar a receber.
E esse pessoal, vai ser contratação? Como que vocês vão fazer com esses odontólogos?
A princípio a gente vai contratar, mas nós estamos já, a prefeita já determinou o estudo técnico para a realização do concurso público, né? Como a gente trabalha com o orçamento do ano anterior, então esse ano era impossível a realização de concurso. Mas ela já tem feito esses levantamentos, já solicitou a SAD para fazer esses levantamentos para a realização do concurso pro ano que vem, né?
Então, pessoal, tem novidade por aí, para quem está atrás de concurso público,
isso,
né?
Isso, a perspectiva é que saia o ano que vem. Mas antes disso, a gente ainda pretende fazer um processo seletivo para regularização de todos esses contratos que nós tivemos pela necessidade, principalmente pela urgência em saúde pública, contratar de forma muito rápida na realidade, não cumprindo a legislação. A legislação diz que tem que ser concurso público ou processo seletivo. Então, por conta da necessidade, da emergencialidade, houve essa contratação, mas a gente já está se organizando para a realização do concurso, do processo seletivo, para poder regularizar essa situação.
Legal. Pessoal, a gente vai para um pequeno intervalo aqui na TV Assembleia e já voltamos, vocês não saiam daí, é rapidinho.
Se quer saber de mim, pergunte para mim. Se for falar do que passou, conta a parte que você errou. Não pergunte se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções, vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou voar, agora quer saber aonde eu vou. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Faz barulho, Belândia! Oh, yeah! Se a Diego gritou no gol! Obrigado pelo carinho, pela presença de cada um de vocês. Não pergunte se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções, vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou no ar, agora quer saber aonde eu vou voltar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê não me deve amor, cê não me deve amor, eu não te devo explicações.
Voltamos aqui na TV Assembleia e na Rádio Assembleia 89.5. Pessoal, você que ligou a TV agora, a gente está com a secretária de Saúde de Várzea Grande, Deise Bocalon, que está falando um pouquinho sobre a gestão nesses 4 meses de gestão. Então, a gente vai continuar com ela. E eu quero saber agora, secretária, o cuidado com a saúde pública passa também pela capacitação e valorização dos profissionais da saúde. Quais estratégias estão sendo adotadas nesse sentido dos profissionais?
Outro problema muito grande que a gente encontra é justamente isso, o descontentamento dos profissionais no que diz respeito ao salário, né? O salário de Várzea Grande é um dos salários mais baixos, daqui da Baixada é o mais baixo, né? E além disso, os servidores efetivos, para progredir de nível, não é que nem aqui em Cuiabá, o estado que deu teu tempo de serviço, você progride automaticamente. Ou se você se especializou em alguma coisa, dá a entrada, prova que você se especializou e você sobe, eleva, né, conforme o tempo e o plano de cargos e carreira de cada um. Lá é só judicializando. E só se o juiz determinar. Então, ninguém progride de nível se não tiver um padrinho. Não, progredia, né? Se não tiver um padrinho ou se não for judicializado. E isso já é uma coisa que a prefeita detectou e já orientou a fazer a mudança disso, a fazer o estudo do impacto financeiro para que todo mundo tenha este direito de progressão. Então, já é uma valorização do servidor que está lá há muito tempo, né? Para vocês terem uma ideia, hoje um farmacêutico ganha lá, né? O plano de carreira deles, o salário deles é R$2.800. Uhum. Isso é um valor irrisório para um profissional de nível superior que está concursado e que não consegue elevar o nível, por mais tempo de serviço, por mais especialização que faça. Então,
chega a ser desanimador.
Sim,
né?
É totalmente desanimador. E pior, né? Então, ele vai procurar uma coisa melhor. Cuiabá é algo melhor, o Estado é algo melhor, às vezes as instituições privadas. Então, Varda Grande sempre vai ficando para trás em alguns quesitos. Então, isso já foi uma determinação da prefeita, que ela quer que cada um progrida da forma com que tem que progredir e também que melhore o plano de carreiras de todo mundo. Mas, como eu falei, orçamento do ano anterior, e isso tem que ser previsto e com um estudo de impacto financeiro para ser realizado a posteriori, né, a princípio no ano que vem. Então, a gente tem tentado isso, tem melhorado também a capacitação desses profissionais, né, liberando para capacitações, e também estamos já programando algumas capacitações importantes no cuidado. Acho que a valorização também vai do você entender que o profissional precisa de um ambiente saudável para trabalhar, né? Então, a gente também tem procurado melhorar isso, melhorar a comunicação entre a alta liderança com os servidores, né? E eu acho que nesse quesito, a nossa equipe tem trabalhado muito em conversar, em dialogar, em chegar num denominador comum para que possa evoluir todo mundo junto e dar o melhor cuidado para o paciente, que é o nosso ator principal.
Eu acho que a senhora está exatamente no ponto da minha próxima pergunta, inclusive, que é um tema presente nas nossas entrevistas e que sempre dá mais ibope, porque a gente faz aquela estatística de quais programas que sempre ficam no topo, né? Falou em saúde mental, falou. Então, assim, com que serviço a população de Várzea Grande hoje pode contar com saúde mental? Quais são os implementados para aprimorar o serviço do CAPS 3?
Então, nós temos o CAPS 3 lá. Quando nós chegamos, também estava fechado, praticamente fechado, né? Tinham alguns profissionais. Nós retomamos, contratamos profissionais médicos com especialidades, né, nessa área, e estamos fortalecendo a rede, né? A princípio a gente ia até mudar o CAPSI, né, que é o CAPSI infantil, para um lugar maior, para tentar implementar um cuidado. Mas acabou que ficou com a educação, a saúde vai ficar, a gente vai criar um centro integrado de atendimento a crianças com autismo, TDAH, fornecimento de laudo. Então, como vai ser uma ação conjunta entre três secretarias, né, assistência social, educação e saúde, ficou da saúde dar o suporte no que diz respeito aos profissionais médicos. Os outros serão contratados e capacitados através da educação. Então, vai ser um crescimento muito, muito grande em Várzea Grande neste cuidado e nesses laudos que estão. Tem um estudo que tem mais de 1.000 crianças que estão em sala de aula sem laudos, né? Laudos de transtornos que precisam de cuidado diferenciado. Então, nós temos trabalhado nesse direcionamento. Como você falou, Várzea Grande tem um CAPS 3, que é um CAPS de 24 horas, né? E que nós temos também leitos para a saúde mental disponíveis no pronto-socorro municipal de Várzea Grande. Então, a gente fecha uma rede de assistência e também estamos já realizando algumas propostas de capacitações para que fortalecimento dessa rede de atenção, né? Que é uma rede muito importante e que tem se falado muito, e a gente tem percebido que as pessoas têm adoecido, né? Com esse estresse diário, com essa falta de tempo, sobrecarga de trabalho, pressão, né? Então, tudo isso tem feito a saúde mental ser é disparadamente um dos maiores problemas de saúde pública hoje.
Então, hoje, o cidadão que está se sentindo depressivo, sentindo alguma coisa, qual é o primeiro passo dele?
O primeiro passo sempre vai ser a atenção primária, né? Tá. Atenção primária à saúde, as unidades básicas de saúde ou equipes de saúde da família, ela é a porta de entrada e ela é a gente chama de organizador da rede, né? O norteador da rede de serviço. Esses profissionais de atenção básica, eles precisam ser responsáveis, ser corresponsáveis pelo cuidado do indivíduo. Então, ele vai primeiro fazer esse atendimento com os profissionais de atenção primária, para daí serem direcionados ou para psiquiatra ou para o serviço do CAPS, né? Então, depende dessa primeira avaliação com os profissionais de atenção primária.
Então, pessoal, primeira coisa, ir até a atenção primária e de lá vocês serão direcionados, né, para qual caminho tomar. A gestão eficiente dos recursos públicos é fundamental para a melhoria da saúde. Como que a secretária tem trabalhado para garantir a transparência na gestão desses recursos destinados para a saúde?
A gente é bem tranquilo quanto a isso, né? Como eu já falei, a gente trabalhou muito próximo ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Então, todos os processos de aquisição, a gente até já tínhamos sido notificados que tivemos essa falha aí nesses primeiros 3 meses da questão do portal de transparência, porque nós não tínhamos uma pessoa responsável para fazer a alimentação desses dados no sistema. Hoje nós já começamos a fazer isso. E todos os processos são disponíveis e públicos. Todos eles são publicados, né, no diário e com maior tranquilidade possível, transparência possível. Se alguém tiver interesse em pegar cópia de todo o processo, sempre vai ser disponível. A gente não tem intenção de esconder nada, nem dos órgãos fiscalizadores, nem dos vereadores e menos ainda da população, que é a maior interessada nisso.
Com certeza. E, secretária, tem alguma medida que está sendo adotada para combater o desperdício que vinha acontecendo?
Sim, a prefeita, ela assinou um decreto de contingenciamento e também de renegociação de dívida. Nós fizemos isso em vários contratos nossos. Tem contratos que nós reduzimos valores de 25%, fizemos uma licitação de oxigênio, né, de gases medicinais. De 8 milhões, nós conseguimos reduzir para 2 milhões e 600 o mesmo serviço, né? Então, são vários serviços que nós vemos, chamando o prestador, tentando negociar quando já tem contrato, ou lançando uma licitação nova para diminuição de custo. Porque, como eu disse, Várzea Grande não pode ficar a vida inteira dependendo de emenda, porque é algo muito variável. Eu posso ter hoje, amanhã eu não tenho. Eu preciso garantir recursos perenes. Recursos perenes eu garanto através de habilitação de serviço, de faturamento, e de instrução de valores do Ministério da Saúde que são pagos regularmente ou do governo do estado. Então, para isso, eu preciso fazer a lição de casa.
Com certeza. E para a gente encerrar a nossa conversa, que foi ótima, já agradeço desde já a senhora novamente. Quais são os planos para a secretaria para o futuro? Eu falo em termos de infraestrutura, de investimento para melhoria de insumos e do cidadão. Qual é o que a secretária, o que a Deise pensa para como estará essa secretaria daqui 2 anos, por exemplo?
Todas as vezes que eu falo a respeito disso, eu acho que o maior sonho de Várzea Grande é ser protagonista do cuidado dos seus munícipes, né? Assim como Rondonópolis, que eu falo muito disso, porque como eu fui gestora já estadual, eu conheço todo a maioria das regiões, e Rondonópolis, ele é praticamente autossuficiente no cuidado dos seus munícipes. Ele faz neuro, ele faz cardio, ele faz ortopedia, faz psiquiatria, e é uma cidade menor que Várzea Grande. Então, a gente precisa se organizar para ficar com este modelo, depender de coisas pontuais de Cuiabá, do que eu realmente não posso ou não consigo implementar lá. Mas a maioria dos cuidados nós temos aqui, até pela proximidade, os mesmos profissionais de Cuiabá. Então, a gente consegue fazer lá. Então, assim, o sonho principal é esse, ser protagonista e cuidar da população varzagrandense. Com isso, a gente pensa em aumentar o número de leitos. Nós temos um recurso em caixa já de 50 milhões de reais para a construção da primeira maternidade 100% pública, né? Isso já nós já conseguimos retirar a cláusula suspensiva na Caixa Econômica. E nós temos aí 60 dias para lançar o edital de licitação dessa construção. Vai ser lá no Chapéu do Sol.
Primeira mão, então.
Sim, são 120 leitos, 30 leitos de UTI, 10 neo, 10 ped, 10 materno. Então, assim, já vai ter uma ampliação importante de número de leitos. E, assim, a gente tem pleiteado junto ao governo do estado, ao governo, ao ministério, o aumento desse teto MAC e desses recursos para que eles possam garantir o pagamento das despesas mensais e, principalmente, um novo hospital para Várzea Grande, um hospital, porque nós somos um hospital porta aberta, nós somos um hospital que atende muito trauma de toda a Baixada. Então, SAMU e Rota Oeste, nós somos porta aberta. E, assim, por isso que nós temos que fortalecer essa rede de urgência e emergência, e ampliar esse serviço, porque hoje o quantitativo de leitos que nós temos naquele pronto-socorro é insuficiente para o cuidado da população da Baixada.
Então, esse é o seu sonho para
daqui 2 anos. É, isso aí, é a nossa meta.
Uhum. Que bom, eu quero agradecer, a gente chegou ao fim do nosso tempo. Eu vou pedir para você deixar suas considerações finais, e agradeço desde já, é uma honra, espero que daqui 2 anos... a senhora volte aqui e venha me contar tudo isso efetivado, né? Se Deus quiser.
Eu espero que seja antes ainda, né? Algumas coisas antes, É assim, primeira coisa que eu gostaria de fazer é agradecer a oportunidade de estar aqui, te falando um pouquinho mais da saúde, né? Um tema que não é segredo para ninguém, é um tema apaixonante para mim. E dizer que, assim, a gente tem lançado mão também do Fila Zero, que é o programa do governo do estado de redução de filas, de cirurgias eletivas e de exames especializados. E para isso eu preciso que o cidadão entenda que ele precisa atualizar seus dados do cartão SUS, né, nas unidades básicas de saúde, e principalmente ficar atento às ligações. Então, todo mundo que está esperando um procedimento, nós temos agilizado as filas. E para ficar atento ao telefone e atender número desconhecido, porque muitas vezes a pessoa não quer atender número desconhecido.
E perde a vez,
e perde a vaga.
Né, secretária?
Isso, isso aí.
Pessoal, então você de Várzea Grande, atende aí o número desconhecido, que pode ser um chamado para você, hein?
Isso aí.
Eu agradeço a presença da secretária de saúde de Várzea Grande, Deise Bocalon, que trouxe informações sobre sua gestão na saúde de Várzea Grande. E agradeço a você que nos acompanhou nesse bate-papo, de onde quer que você esteja. O programa dessa semana teve a produção de Fernanda de Paulos, nos trabalhos técnicos da rádio Felipe do Mato e o Nick, Vila Júnior na edição de som, operador de vídeo é o Bill, nosso diretor de TV, o gerente técnico da rádio é o Jimmy Oliveira, gerente de rádio Eduardo Ferreira, a superintendente de rádio sou eu, Tatiana Medeiros, Jaime Neto na superintendência da TV e o secretário de comunicação é o Coronel Henrique Correia. E lembrando que sempre quando uma mulher avança, a sociedade inteira se transforma. Aguardo você na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.
Ô, minha chorosa, decide o que você quer pra você. Você quer porque quer ser quem você não é. Indo pra lugares que nem pisava o pé. Tá faltando identidade pra sua nova versão. Perdeu totalmente o controle do seu coração. Precisa me ajudar a te ajudar. Não sei em qual versão eu posso confiar. Começa a noite sorrindo e termina chorosa. Essa variação de humor é perigosa. Uma hora não gosta, outra hora gosta. Uma hora vai, a outra hora volta. Começa a noite sorrindo e termina chorar. Essa variação de humor é perigosa. Uma hora não gosta, outra hora gosta. Uma hora vai, a outra hora volta. Quem é você? A que me ama, a que quer me esquecer. Quem é você? A que me ama, a que quer me esquecer.
É paixão que
balança, balança, balança.
Você precisa decidir, viu? Ou você me ama ou você me esquece.
E você quer porque quer ser quem você não é. Indo pra lugares que nem pisava o pé. Tá faltando identidade pra sua nova versão. Perdeu totalmente o controle do seu coração. Precisa me ajudar a te ajudar. Não sei em qual versão eu posso confiar. Bem, começa a noite sorrindo e termina chorando. Essa variação de humor é perigosa. Uma hora não gosta, a outra hora gosta. Uma hora vai, a outra hora volta. Começa a noite sorrindo e termina chorosa. Essa variação de humor é perigosa. Uma hora não gosta, a outra hora gosta. Uma hora vai, a outra hora volta. Quem
que quer me esquecer. Quem é você, bebê? Ou a que quer me esquecer? Chorosa.
Coisa linda.